temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
Nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o Simar Azeredo. Ele é coordenador gerente da PME, da Pesquisa Mensal de Emprego de IBGE. É um levantamento que aponta questões sobre o mercado de trabalho nas regiões metropolitanas brasileiras. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, principalmente. É uma pesquisa domiciliar urbana, feita através de uma amostra, que é planejada de forma a garantir os resultados para os níveis geográficos em que é realizada. Esse trabalho que a gente vai falar aqui é uma pesquisa em relação à mão de obra feminina no mercado de trabalho. Para a gente saber um pouco sobre como é que anda a situação da mulher no nosso mercado. E Simara, eu vou começar perguntando para você, nem sei se você tem esses dados, mas é que a gente aqui, o leigo, fica observando assim, essas questões todas de mercado de trabalho, e a gente fica achando que nos últimos 20, 30, 40 anos a situação mudou radicalmente. Quer dizer, as mulheres saíram de casa, foram para a rua, estudaram, procuraram emprego, estão ajudando no orçamento familiar. Quer dizer, mudou muito a situação de 30, 40 anos para cá. Dá para você me fazer um... Para a gente começar essa conversa, dá para você fazer um... Traçar, assim, uma trajetória da mão de obra feminina nos últimos tempos?
Então, se a gente olhar nesse período que a gente trabalhou a PME nos últimos 9 anos, né, de 2003 para cá, onde o estudo se concentrou, né, por conta de que a PME, a Pesquisa Mensal de Emprego, ela passou por um processo de revisão metodológica. Então, o estudo ele permite a gente fazer comparações, né, para montar uma série histórica de março de 2002 para cá. Então, nós preferimos trabalhar com um ano fechado, então trabalhamos com 2003 para cá. E a gente vê que, ao longo desse período, você tem uma participação maior da mulher no mercado de trabalho, né? Mas quando a gente começa a fazer comparações da mulher no mercado de trabalho e compara ela com a participação do homem, né, você vê que a mulher ainda se encontra numa posição, desfavorável em relação aos homens, principalmente no que tange a participação dela como um todo. Você vê, em função de uma mulher, a mulher principalmente tem uma segunda jornada, de fatores culturais, a mulher ela é a maioria na população de 10 anos ou mais de idade, que é considerada aqui a população idade ativa. Tá? Ela é a maioria nessa população, mas quando você vai olhar o contingente de pessoas ocupadas, enquanto você tem que 57, por exemplo, os homens eles representavam em 2011 54,6%, enquanto as mulheres 45,4%. Né? Então, pensa bem, as mulheres elas tinham uma representação delas hoje na população ocupada de 45,4%. Em 2003, essa participação era de 43%. Né? Então, ou seja, embora sendo a maioria na população ocupada, na população em idade ativa, elas são mais da metade da população, elas são minoria na população ocupada e são maioria na população que está buscando se inserir no mercado de trabalho, que é a população que a gente chama de população desocupada, ou como chamava antigamente, população desempregada, né? É o contingente de desempregados. Por outro lado, ainda completando esse comentário, né, da mulher estar numa posição desfavorável dos homens, você tem ainda com relação ao que se tange ao rendimento. Né? As mulheres elas recebiam, em 2003, 70% do que recebiam os homens, em média. Isso passou hoje, chegou em 2011, em 72%. Então, pouco foi o avanço que se teve também nessas diferenças salariais. Né? Outro ponto que a gente percebe também, por exemplo, você vê uma participação expressiva das mulheres no que tange ao contingente de trabalhadores domésticos, que também contribui para essa baixa no rendimento, nessa diferença, nessa parte inferior, né, quando se compara a razão do rendimento da mulher com o homem. Então, uma das explicações são essas, são as ocupações que as mulheres estão inseridas. Nem a escolaridade, porque em termos de escolaridade, as mulheres estão até mais escolarizadas que os homens. Mas a escolha, na escolha da ocupação, é que é o que faz a diferença, né, na hora de você comparar e ver essa situação com relação ao rendimento. No que tange a acoplamento de atividade, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço, as diferenças de rendimento dos homens, entre homens e mulheres, persistem. Seja se você olhar a escolaridade dos homens, separar homens com nível superior separar em mulheres só com nível superior e fazer essa comparação, as diferenças vão continuar. Se você olhar as diferenças só as mulheres, por exemplo, que estão que terminaram o ensino médio, a diferença persiste. Tá. A diferença, elas são até menores quando as pessoas têm uma escolaridade mais baixa.
Agora, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Quer dizer, eu estava ouvindo o que você estava falando, estou acompanhando o teu raciocínio, as tuas observações, teus números, e fiquei pensando mais ou menos o seguinte, eu quero que você me diga se eu estou falando uma besteira ou não. É o seguinte, 50 anos atrás, a maior parte das mulheres estava dentro de casa. Elas foram saindo de casa. Mas a evolução desse processo, pelo que você está me falando, de 2003 para 2011, a evolução do processo é muito, esse processo é muito lento, é isso que está acontecendo? Então, quer dizer, elas estão sempre ocupando um pouquinho mais de espaço, elas estão ampliando a sua participação, mas de um ritmo muito lento, é isso, né?
Eu não sei nem, assim, seria um juízo de valor dizer se isso está sendo muito rápido ou se está sendo muito lento. O que mostra que as diferenças que existiam, elas persistem. O quanto mais rápido isso deveria estar encaminhando, porque isso não é uma situação que se muda da noite para o dia, né? Não é uma situação que se troca de um momento para o outro. É toda uma questão cultural, que você falou. No passado, você olhar, a maioria das mulheres estava em casa tomando conta dos afazeres domésticos, estavam inseridas com jornadas relacionadas a cuidar de filho, e agora elas já estão buscando o mercado de trabalho já faz um tempo, e hoje elas têm uma participação expressiva. Porque você vê que hoje, quando você olha o contingente de ocupados, está lá, 45,4% desse mercado é composto por mulheres. Uhum. Né? E a outra parte, 54,6%, é composta de homens. É um mercado que persiste com diferenças grandes em relação à diferença de rendimento. Quando você olha a carteira de trabalho, você também vê a diferença. Então, assim, é um mercado se essa melhora, não vou dizer nem melhora, se essa participação da mulher ou se as diferenças têm sido reduzidas, se isso está sendo lento ou não, eu não consigo assim avaliar, porque tem uma questão cultural, tem uma questão que a mulher também tem uma outra jornada de trabalho que não está embutida aqui nesse mercado de trabalho que a gente está configurando, que é o mercado de trabalho onde está envolvida a atividade econômica. Claro. Ela tem uma outra jornada de trabalho que é dentro de casa, claro. Que é cuidar de filho.
Agora,
que muitas vezes os homens não participam dela. Né?
Agora, Simar, eu quero mandar uma coisa, porque eu vejo muitas mulheres, aqui em Brasília, eu estou em Brasília, né? Eu vejo muitas mulheres, as mulheres que seriam, assim, digamos, ligadas a esse nicho do mercado de empregadas domésticas. Hoje em dia, elas preferem ser diaristas, não é? E elas acham, muitas mulheres acham que é vantajoso ser diarista. Elas acham, quer dizer, talvez seja um raciocínio discutível. Ela acha melhor ser diarista do que empregada doméstica com carteira assinada, porque ela acha que como diarista ela tem mais independência. É uma falsa ilusão, eu acho.
A curto prazo ela vai ter um rendimento maior, a curto prazo isso para ela vai ser melhor.
Mas
num prazo que eu também, que eu, no meu entendimento, é a curto, médio e longo prazo, o prejuízo dela é muito forte. Porque se ela tiver algum, nesse exato momento, ela tiver algum problema tipo de saúde em que ela tem que se afastar, quem é que vai, na verdade, ser responsável pelo salário dela? Quem vai prover a ela condições dela ter acesso a médico? Porque, na verdade, ela não contribuiu para isso. Ela não está contribuindo para isso, então, de certa forma, é diferente de uma empregada doméstica, se digamos, ela venha ter algum problema que ela tem que se afastar, como todos nós estamos sujeitos, né? Tem a Previdência Social que dá,
claro.
Te dá apoio à saúde, te dá apoio, te dá um salário por conta de um período que você estiver afastado, ou seja, garante você não vou nem avaliar a qualidade desse atendimento que a Previdência te dá, mas você tem um atendimento, claro. Ali, fora que aquela diarista, né, que buscou no momento um salário mais alto, ela não vai ter isso, ela se voltando, porque a maioria delas não contribui para a Previdência.
Exatamente.
Nem enquanto, digamos, as domésticas que são autônomas, aquelas que não têm vínculo. Então, assim, tem essa coisa. Agora, o trabalho doméstico, dado essa melhora no cenário econômico que a gente está vivendo hoje no país, dado essa oportunidade de estar se enquadrando em outra atividade econômica, muitas vezes dessas voltadas para terceirização, que é conservação de limpeza, portaria.
Quando vocês falam trabalhadores domésticos, isso eu queria entender um pouco. Porque, assim, homens trabalhadores domésticos com 11 anos ou mais de estudo superam as mulheres trabalhadoras domésticas de 23% a 19%. O que são homens trabalhadores domésticos com escolaridade e mulheres trabalhadoras domésticas com escolaridade?
Então, homem, na verdade, o serviço doméstico, ele é 95% dele é feminino. Então, qualquer comentário que se faça com relação ao serviço doméstico voltado para o lado masculino é mais, na verdade, para você colocar a situação que se encontra hoje, né, do homem. Mas o homem, a participação dele no serviço doméstico é muito pouca.
Claro.
A maioria do trabalho doméstico hoje é exercido por mulheres.
Uhum.
E como, continuando o que eu estava falando com você antes, existe, na verdade, um processo de migração dessas empregadas domésticas, do trabalhador doméstico, vamos falar assim, para outras atividades.
Okay.
Né? E essa migração é em função da oportunidade que ela está tendo em outros lugares, porque ali ela vai contribuir, ela vai ter descanso semanal, ela vai ter até um plano de carreira ali dentro, seja voltado para o nível de escolaridade dela, que antes ela não se enquadrava porque ela não tinha escolaridade.
Tá.
E a oportunidade e o cenário econômico não oportunizava isso. Hoje, com o cenário econômico e mais escolaridade, assim, principalmente as mais novas, né? As mulheres mais novas, elas estão preferindo, né, não ser doméstica e trabalhar em outra. Por isso a gente vê aí nos dados da pesquisa mensal de emprego mostrando que a redução no trabalho doméstico.
Eu acho que até em função dos dados que vocês divulgaram, é que saíram alguns artigos até por aí, e os artigos alertando as senhoras, né, as madames, as pessoas, as mulheres, né, assim, olha, cuidado que essa pessoa, essa empregada doméstica está desaparecendo de cena, não é verdade? Acho que foi nesses dias agora que saíram inúmeras matérias sobre isso.
Esse número mostra que
é uma função.
De empregadas domésticas hoje, na população ocupada, ele vem reduzindo a função da migração para outros, principalmente a parte de serviços.
É verdade.
Né, em que antes, né, isso é um reflexo de um cenário econômico favorável, aliado à escolaridade da população brasileira, que dados da própria PDME e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio vem mostrando avanços bastante interessantes.
Agora, então, Simar, me diz uma coisa, eu vejo muito assim, a mulher que fala, eu não quero mais fazer isso, eu vou largar isso, eu vou abrir um salãozinho, vou cortar cabelo, vou fazer unha, ou então outra, vou abrir uma lojinha aqui, vou vender uma coisinha, vou vender um artesanato. A gente vê hoje em dia, no cenário das cidades, a gente anda nas ruas, a gente vê muito isso, né? As mulheres abrindo o seu negócio.
Reflexo de quê? De você ter um poder de compra maior, a população está consumindo mais, está exigindo maior a presença desse tipo de serviço, que são serviços, na verdade, eles são os primeiros serviços que são abandonados no momento que você está num processo de recessão, num processo de endividamento da população. São serviços que a população pode abrir mão. A população não pode abrir mão de comer, não pode de morar, mas ela pode abrir mão desses chamados, né, de luxo, né, serviços de luxo, né. Então, no momento que a população consegue, luxo, entre aspas, tá? Porque cortar cabelo, fazer barba, tratar, salão de cabelo não é uma coisa, digamos, totalmente imprescindível. Não é isso que eu quero dizer, que se pode prescindir disso.
Mas isso era de serviços, né?
Mas isso se reduz, né? Isso se reduz à medida que a população, no cenário econômico, não está favorável, a população não está com rendimento, com poder de compra elevado. No momento que isso começa a se elevar, a população começa, né, a utilizar esse serviço. Aí, por isso que você está falando, está andando na rua, está vendo que está aumentando esse tipo de serviço, as mulheres estão buscando mais, estão buscando porque estão tendo condições de fazer isso, né?
Como é que você classifica isso, então?
Isso, na verdade, é reflexo de um cenário econômico.
Mas que categoria eu coloco esses trabalhos que as mulheres desenvolvem?
É serviços.
Mais... Serviços, né?
São
claro.
Serviços. Na verdade, a gente está dividido entre indústria, comércio e serviços.
Serviços, claro. Né?
Então, temos serviços, tem o serviço público, tem o serviço prestado às empresas, tem os serviços de hotel, de alimentação.
Né? Agora, na pesquisa, vocês mostram que as mulheres são maioria... No setor público, na administração pública, né?
Isso.
E eu fiquei pensando, de onde isso deve vir de muito tempo, na época que a maior parte das mulheres, dos professores nas escolas, eram mulheres,
parte,
né? É isso mesmo, então, né?
Porque, na verdade, tem a parte de serviço que é voltada para tanto educação quanto saúde. Dentro da educação, né, a maioria são... Porque você tem... você pode até ter mais homens atuando no setor, na educação, mas isso no nível superior. No nível secundário, no nível primário, no nível fundamental, você tem a participação expressiva de mulheres.
Sim.
Né? E você tem, em termos de hospital, você pode ter até uma maioria de médicos, homens, né? Mas você tem a maioria que está atuando em termos de enfermagem, são mulheres.
Então é isso que explica, explica que a maior parte isso. das mulheres...
Aí você tem toda a parte também de merendeira, tem toda a parte de...
é verdade. É. Sim, mas vou fazer um pequeno intervalinho agora, tá? A gente volta já já. Eu estou fazendo hoje um Palavra Especialista com o Simar Azeredo. Ele é coordenador-gerente da Pesquisa Mensal de Emprego, lá de IBGE. A gente está falando hoje sobre a mulher no mercado de trabalho. A gente vai para o intervalo e volta já já.
Palavra de Especialista.